Sandra Mariano Andrade faz hoje 44 anos, parabéns. Uma açoriana de São Miguel e está na Noruega, está na cidade de Stavanger. Começou a escrever esta história de portuguesa no mundo em 2012, já lá vão 9 anos. Sandra, o que é que a fez há 9 anos, abril de 2012, deixar Portugal e rumar à Noruega?
Olá, Alice. Em primeiro lugar, muito obrigada por esta oportunidade, por eu poder partilhar um bocadinho da minha história aqui consigo, e com quem nos ouve. Pois é, em 2012 a minha vida mudou, deixei o meu país e rumei aqui ao norte, ao fresquinho do norte. Eu tinha uma vida, enfim, estável, tinha o meu trabalho, o meu marido também. Mas de alguma forma não estávamos muito satisfeitos. A situação em Portugal também não estava assim, a situação económica muito boa, e nós achámos que poderia ser era o momento de tentar algo diferente. Já tínhamos pensado nisso várias vezes, mas sentíamos-nos confortáveis e fomos deixando estar, e depois achámos que naquele momento podíamos tentar algo diferente, algo melhor. Tínhamos dois bebés na altura e achámos que poderíamos aqui ter uma melhor qualidade de vida, ter mais tempo de qualidade com eles também.
Porque a Noruega?
Muito simples. Temos uns amigos que moram em Oslo e já cá estavam e falaram-nos muito do que era viver cá e da tal qualidade de vida. Isto é um país muito ligado, ou muito propício à família, não é? Está tudo muito pensado para passar tempo de qualidade com a família.
Há um maior
E eles
equilíbrio entre a
falaram-nos.
vida pessoal e a vida profissional.
Sim, sem dúvida alguma, e há um grande respeito por parte da entidade, patronal em relação a isso. Não só respeitam, como querem que nós tenhamos esse tempo de qualidade. E esses amigos falaram-nos muito disso e nós achamos que seria muito bom para nós.
É um recomeço, Sandra, ou na verdade, quando vão, já levam a situação mais ou menos estruturada? Empregos, casa, ou só quando chegaram aí é que começaram a traçar o vosso caminho?
Há aqui uma diferença muito grande entre mim e ele. Portanto, nós começámos por ir aí a uma feira de emprego em Portugal, uma feira de emprego de empresas da Noruega, promovida pelo Eures. E o que é que essas empresas queriam? Queriam engenheiros. E eu não sou engenheira. Portanto, para o meu marido foi relativamente fácil, sim. Ele, quando viemos, já tinha trabalho. Portanto, ele veio com um contrato de trabalho, certo? Mas eu não. Eu sou da área de economia e não, as empresas não estavam à procura de pessoas com o meu perfil. E, portanto, para mim foi um recomeço, sim. Eu deixei, o meu trabalho. Na altura eu trabalhava por conta própria, portanto, deixei tudo e comecei do zerinho.
Já vamos olhar para o lado profissional desta experiência. Já conheciam o país?
Nós, quando pensámos nisto, em 2011, viemos cá, sim, 15 dias, para sentir um bocadinho o país, para ver como era estar aqui. Tivemos cá 2 semanas, foi muito bom.
E como é que foi quando aí chegaram para este recomeço e para começar a escrever esta vossa história de portugueses no mundo?
Nós viemos em momentos diferentes, portanto, o meu marido veio primeiro, ele veio dia 1 de janeiro, foi para começar bem o ano. E veio sozinho, portanto, veio, já tinha o contrato de trabalho e tínhamos arrendado uma casa pela internet, portanto, tudo bem. E depois ele teve aqui há algum tempo, esses 3 meses, para fazer a candidatura do Jardim de Infância dos meninos e tudo isso. Portanto, quando eu vim com os meninos, já tinha casa, a candidatura para o Jardim de Infância estava feita, mas a sensação, claro que é uma sensação estranha, não é? Sempre morei em Portugal, apesar de morar em sítios diferentes em Portugal ao longo da vida, mas sempre foi em Portugal. E chegar aqui de repente a uma cidade onde eu nunca tinha estado foi uma sensação de começar do zero, não é? É mesmo zero. É não conhecer ninguém, não conhecer nenhum sítio, não conhecer nada, uma língua diferente, um clima diferente. É arregaçar as mangas e vamos a isso.
Neste arregaçar as mangas e vamos a isso, e rodeada de toda essa diferença, o que é que mais a surpreendeu? O que é que mais estranhou neste processo de adaptação?
Várias coisas que são diferentes aqui na cultura, da cultura do Sul, não é? Portugal e da cultura nórdica. Vamos falar talvez o clima e a comida. Como deve imaginar, o clima é muito diferente. Eu, estando em Stavanger, estou mais para o sul. Não sei se está a ver no mapa, mas pronto, Stavanger é mais para o sul da Noruega. Portanto, eu não chego a ter
Os dias
os
longos
sim,
aos
exatamente.
dias curtos.
Exatamente. Apesar que são muito mais longos e muito mais curtos do que em Portugal, mas não chega a ser as 24 horas. Mas ainda assim, isso foi estranho, sim, porque aqui no pico do verão, se calhar estamos a falar que às 3 da manhã, 3, 4 é de dia, não é? E portanto eu tinha o bebé de 4 anos a acordar e a dizer: vamos brincar, já é de dia. Eu dizia: não, não, eu quero dormir. Depois temos, obviamente, esta cidade em particular está aqui na costa oeste, tem muita chuva, não tem neve praticamente, mas tem muita chuva, o que também é muito diferente de Portugal. E depois podemos falar um bocadinho da comida. É tão diferente. Não só a comida em si, em termos de ingredientes, que não consigo por vezes encontrar tudo o que gostaria, mas também horários de refeição e tipo de refeição. Por exemplo, o almoço aqui não é um almoço normalmente de prato quente, é uma sanduíche. E isso foi muito estranho para mim. Na verdade, eu continuo a fazer almoço de prato quente, mas, por exemplo, deixar os meninos no jardim de infância e saber que eles iam almoçar duas fatias de pão,
É
ao
estranho.
início foi complicado.
Acredito que sim. E em relação aos horários, já se rendeu? Na vossa casa come-se à hora norueguesa ou é uma casa portuguesa com certeza?
Eu acabei por ter que me render por causa dos meninos, porque eles comem às 11 da manhã o pãozinho e pouco mais, um pãozinho, um iogurte e uma frutinha, e não conseguem aguentar até à hora de jantar portuguesa. E então acabámos por nos render, e portanto o jantar é às 5, que é muito diferente de Portugal, não é? Às 5 em Portugal, aqui é o lanche. Mas sim, o jantar acaba por ser às 5 e depois fazem uma ceia antes de se deitar.
Porque na verdade tudo acontece mais cedo por aí, o dia começa também mais
Sim,
cedo, não é?
é verdade. Agora, enfim, agora estamos em teletrabalho, tudo é um bocadinho diferente, mas quando a vida era normal, eu trabalhava das 7 às 3. Portanto, eu começava no escritório às 7, o que é muito cedo, não é? Portanto, em Portugal não, normalmente não se começa às 7. Mas depois também terminar às 3 é ótimo, porque tinha quase um outro dia inteiro pela frente, era
E deixam-se
ótimo.
as crianças na escola antes das 7 da manhã?
Ora bem, não, mas nós temos alguma flexibilidade no horário. Portanto, eu posso começar entre as 7 e as 9 e depois, consoante isso, posso terminar entre as 3 e as 5, não é? E, portanto, eu fazia das 7 às 3, mas o meu marido entrava mais tarde e era ele que deixava as crianças no infantário, por volta das 8. E depois ele também vinha mais tarde para casa, mas já estava cá eu com eles. Mas isto, já agora um pormenor, falou em deixar as crianças na escola. Isto era deixar as crianças no jardim de infância, porque para a escola eles vão sozinhos a pé. É assim que funciona cá.
Os miúdos vão sozinhos para a escola.
A partir dos 6 anos, sim, é assim que funciona. Isso também foi um aperto no meu coração quando o mais velho fez 6 anos. Isto custou-me um bocadinho a encaixar que ele ia sozinho para a escola. E por acaso nessa altura os meus pais estavam cá de visita, e então eu pedi ao meu pai para ir assim atrás, um bocadinho afastado, só para ver se corria tudo bem. Mas ao fim de 2 semanas, o meu filho, no alto dos seus 6 anos, disse-me: eu sou o único menino que leva um adulto atrás, portanto eu não quero mais que o avô vá atrás de mim.
Mas é regra, é instituído que eles têm aqui sozinhos para a escola. É cultural, digamos
É
assim.
cultural, não é uma regra. Obviamente, eu tenho o direito de levar o meu filho à escola se eu quiser, não é uma regra, mas é cultural. Portanto, é uma coisa normal, porque as crianças têm que desenvolver a sua autonomia, a sua
Uau.
independência, e portanto vão normalmente em grupinhos, 2 ou 3, coleguinhas que morem relativamente perto, juntam-se de manhã e vão para a escola.
Extraordinário.
É.
Sandra, e em relação à língua, teve necessidade
Oh,
de
meu
aprender a falar
Deus!
norueguês?
A língua, meu Deus. Então é assim, eu antes de vir para cá, como isto foi bem planeado por nós, enquanto família, tivemos bastante tempo, eu pensei ter em Portugal algumas aulas de norueguês, não é? Porque sou uma pessoa gosto muito de planear e tal, e pensei isto é uma excelente ideia. E tive umas aulas em Portugal. E a Noruega, é preciso ver aqui umas questões. A Noruega tem duas línguas oficiais, o bokmål e o nynorsk. Embora o bokmål seja a mais usada. E foi essa que eu aprendi lá. Mas depois, para além disso, a Noruega tem imensos dialetos. Imensos. E isto tem uma razão geográfica, porque, como penso que saberão, a Noruega tem imensos fiordes, não é? Portanto, um fiordo é uma entrada de mar entre duas montanhas, digamos assim. E, portanto, nos tempos lá atrás, poderia haver duas aldeias relativamente próximas, mas que tinham um fiordo no meio e que poderiam passar uma vida inteira sem comunicar. E isto levava a que no país se fossem desenvolvendo então os vários dialetos, porque não havia propriamente uma grande comunicação entre as diferentes localidades. E claro, pois houve entretanto uma unificação da língua, mas manteve-se muito esses dialetos locais. E porque é que eu estou com esta conversa? Se eu tivesse ido para o Oslo, provavelmente aquilo que eu tinha aprendido em Portugal ter-me-ia sido muito útil quando cheguei lá, porque em Oslo maioritariamente fala-se Bokmål. Mas eu vim para Stavanger, que tem um dialeto muito próprio, e portanto eu lembro-me de vir toda contente e começar a falar com as pessoas, e as pessoas entendiam o que eu dizia, porque eu estava a falar corretamente, mas respondiam-me em dialeto. E eu não entendia o que as pessoas diziam. E, portanto, isto resultava numa grande confusão. Com o tempo, obviamente, já estou cá há uns aninhos, com o tempo já conheço o dialeto, consigo perceber já bastante bem a linguagem. Falar, eu falo de forma criativa.
Significa o quê?
Significa que eu consigo me fazer entender, eu consigo comunicar, mas sei que não falo corretamente. Por vezes alguns colegas riem-se um pouquinho das coisas que eu digo, porque eu acho que devo dizer coisas como o mesa, ou ontem iremos, coisas assim, é o que eu acho que eu digo. Mas a verdade é que eu consigo comunicar e fazer-me entender e consigo entendê-los, e isso é ótimo. Consigo ajudar os meus filhos nos trabalhos de casa, consigo ir às reuniões de pais, tudo em norueguês. Depois no meu dia-a-dia no trabalho, às vezes falo norueguês, às vezes falo inglês, embora os meus colegas falem sempre em norueguês.
Ao fim destes anos todos, e na verdade são já 9, completamente adaptada e integrada a algum aspecto do dia a dia, algum hábito cultural, social, ao qual nunca se tenha adaptado.
Eu acho que quando nós decidimos mudar a nossa vida e mudar de país, temos que ter um certo mindset, não me lembro da expressão em português, e temos que aceitar. Se há coisas que eu sinto falta, sinto coisas que sinto falta da minha cultura, mas claro que me adaptei, é aqui que eu vivo, é aqui que eu estou por opção e tenho que me adaptar, senão vou ficar infeliz, não é? É assim que eu penso. As pessoas perguntam-me se eu sinto falta do sol, daquele sol brilhante de Portugal, aquele sol maravilhoso. Eu sinto saudades, mas no dia a dia eu não posso pensar nisso porque senão vou ficar triste, não é? E, portanto, a minha resposta é sim, completamente adaptada, embora com saudades de algumas coisas.
Já vamos falar dessas saudades, mas consigo perceber que é quase que não é uma forma de estar, mas é um sentimento, não é? Dizer sim, estou adaptada, tenho que estar, senão vou estar infeliz. Portanto, isto é quase que
É uma
uma
escolha.
decisão, uma escolha, exatamente.
Exato.
Sandra, em termos profissionais, e já nos disse que houve um recomeço, que projeto é que tem em mãos? O que é que faz nesta altura?
Pronto, eu estou aqui numa cidade, Stavanger, que é uma cidade muito virada para o mercado do óleo e gás, e energias renováveis, etc. Todo esse mercado. E foi aí realmente que eu tentei integrar-me, porque seria o mercado mais fácil de entrar, até pela barreira da língua, porque se eu fosse trabalhar, não sei, imagino, numa escola, etc., eu teria que saber a língua, obviamente. E portanto eu tentei e consegui, mas foi um recomeço. Absolutamente do zero, porque a minha experiência toda de Portugal, que na altura já era de, não sei, de uns 15 anos de trabalho, contou zero. Contou absolutamente zero. E, portanto, o que eu consegui foi um estágio em que a empresa me disse: sim, senhora, tu podes estagiar cá, tratas de tudo com o centro de emprego. E, portanto, o centro de emprego é que me pagava esse estágio, a empresa não tinha nenhum custo. E depois logo se via, era um ponto de interrogação, o que é que aconteceria no fim desse estágio. Nesse estágio, o papel que eu tive, a função que eu tive, era de aprovação de faturas, que é algo muito, como é que eu hei de dizer? Era algo que eu poderia ter feito quando acabei o curso na faculdade. E não 15 anos depois, não seria o passo lógico. Mas foi isso que surgiu e eu agarrei com unhas e dentes. e fiz esse estágio. E depois, no final, acabei por ficar nessa empresa, embora noutro departamento, mas fiquei nessa empresa, passei para assistente de departamento de compras e depois fui crescendo, pois comecei a poder mesmo fazer compras ao nível de júnior e depois fui crescendo e agora continuo nessa empresa, no departamento de compras, mas já responsável por packages, como é que eu digo isto? Por pacotes de compras, tudo relacionado com plataformas. Portanto, eu compro produtos e serviços para plataformas petrolíferas.
Realizada profissionalmente?
Gosto muito do que faço, muito mesmo. Gosto muito do ambiente de trabalho, gosto muito dos meus colegas. Por isso, sim, estou muito feliz profissionalmente.
Há pouco já
Tenho.
nos disse que está em teletrabalho nesta altura. Isto significa que o vosso dia-a-dia ainda está de alguma forma condicionado por causa da pandemia, ou já se começa a respirar alguma normalidade, a regressar, à normalidade?
Vai-se regressando, mas ainda há muitas limitações. Portanto, eu estou em teletrabalho há muitos meses, e não gosto. Mas é a vida. Ainda há muitas limitações, ainda há coisas fechadas. Só agora recentemente é que se voltou a servir álcool nos bares, portanto, e nos restaurantes. Portanto, há uma série de limitações sociais. Tudo para tentar que as pessoas fiquem mais em casa, não é? Sei lá, o meu filho fez anos e não pôde fazer festa de anos. Há várias, embora eles vão à escola, mas depois não se pode fazer uma variedade de coisas. Os desportos também tiveram parados, agora já regressaram. Enfim,
Um dia
a
de
pessoa tem
cada
que se
vez.
adaptar. Um dia de cada vez a pessoa tem que se adaptar. Por exemplo, o mais novo faz natação. Ele continua a fazer natação, mas os pais deixaram de poder assistir à aula, por exemplo. São estes pormenores. Mas o que a sociedade aqui tenta, ou o que o governo aqui tenta, é que as crianças tenham o menos impacto possível. Não é? Esse exemplo da natação mostra bem. Portanto, a criança continua a fazer natação. A limitação é o pai não poder entrar.
E assim se vai tendo alguma normalidade, nem que seja em
Exatamente.
alguns aspectos da vida diária. Que cidade é esta, Stavanger?
É uma cidade muito bonita, gosto imenso de Stavanger. Se pudesse escolher, reduzia só um bocadinho a quantidade de chuva da cidade. Mas é uma cidade lindíssima. É uma cidade que até aos anos 70 vivia da pesca, basicamente, e depois descobriu-se o óleo, não é? O petróleo na Noruega, nos anos 70, e esta cidade ganha uma outra vida, não é? Portanto, tornou-se uma cidade mais internacional, porque depois começaram a vir, na altura, as empresas americanas e depois outras. Portanto, tornou-se uma cidade com um ambiente bastante internacional. Eu não sei o número de cor, mas eu acho que há cerca de 60, 70 nacionalidades diferentes nesta cidade.
E o que é obrigatório conhecer quando se visita a cidade?
A cidade em si, se falarmos no centro, recomendo sempre o Museu do Petróleo. É interessantíssimo perceber a história que fez mudar o rumo deste país, porque nós estamos a falar de um país que era, até aos anos 60, talvez dos mais pobres da Europa, e agora estamos a falar do país dos países mais ricos da Europa, não é? Portanto, é interessantíssimo ver o Museu do Petróleo para perceber o que é que aconteceu, o que é que fez mudar. E depois é interessantíssimo aqui nas redondezas fazer determinados passeios, conhecer os fiordes, a subir a certas montanhas. A natureza aqui é algo maravilhoso, é deslumbrante. Quem vem aqui não pode perder isso.
Ficam as sugestões. A Noruega vai continuar a ser a vossa casa nos próximos anos?
Ai, Alice, é tão difícil responder a isso. Sim, nos próximos anos, sim. As crianças ainda são pequenas, 11 e 13, e portanto eu acho que nos próximos anos, sim. Depois de eles terem a sua independência, não sei. Bate muito, muito forte a saudade de Portugal.
Qual é que tem sido a maior aprendizagem desta última década?
Mudar para um sítio onde não se conhece ninguém, onde não se tem o apoio da família, dos amigos. O sermos só nós, este núcleo central. Obviamente que depois conhecem-se aqui outros amigos, evidente, mas estou a falar dos amigos, aqueles amigos base que vêm lá desde a infância, não é? É uma aprendizagem enorme o termos que, perdão a expressão, desenrascar fora do nosso contexto, fora do nosso círculo de conforto, não é? Da nossa zona de conforto. Essa é a aprendizagem grande.
Vamos lá então falar dessas saudades. De que é que sente mais falta do nosso país?
Bom, não preciso falar da família e dos amigos, isso é óbvio. Mas, tirando o óbvio, a praia, o sol, a comida. sim, são estas três coisas para mim. Podia aqui começar a enumerar pratos maravilhosos que eu morro de saudades.
Traz uma lista quando vem a Portugal de tudo o que quer comer.
Ai, polvo alagareiro. Meu Deus, já estou a sonhar com isso.
Durante este último ano foi mais difícil, Sandra, lidar com a saudade? Ou conseguiram vir a Portugal, apesar de tudo?
espero que a voz não comece a tremer, mas este último ano foi muito difícil porque nós conseguimos ir a Portugal, sim, fomos em outubro, uma semaninha, porque as crianças têm aqui férias em outubro, é umas férias escolares, uma semaninha, e nós conseguimos ir ver os avós. Na altura só se podiam fazer viagens consideradas necessárias, mas nós justificámos que precisávamos de ver os avós, não é? Portanto, as crianças, estar com os avós, e foi-nos autorizado. E foram ver os quatro avós, mas depois, infelizmente, eu tive que voltar em dezembro, porque a minha mãe foi vítima de Covid. E isso é muito difícil quando se é imigrante, passar por uma situação dessas. É sempre difícil, não é? Quando se é imigrante, evidentemente, mas quando se recebe a notícia por telefone e a primeira coisa que se faz é comprar um bilhete para ir, e tudo isso é muito doloroso. Portanto, é algo. Foi um ano difícil, foi um ano muito difícil, mas a vida continua. E comprámos hoje os bilhetes para irem no verão, portanto, estou bastante feliz.
Acredito que sim. Só falta uma palavra, a que melhor resume a história que acabou de me contar.
Uma palavra para resumir isto tudo?
Quando pensa em tudo que viveu nestes últimos 9 anos, e já percebemos que foi tanto e tão intenso, e já percebemos o quanto esta história está recheada de tantos momentos e tão diferentes, qual é a primeira palavra que vem à cabeça?
Aventura.
E a aventura vai continuar. Muito obrigada. Sandra Mariano Andrade está em Stavanger, na Noruega. É uma portuguesa no mundo desde 2012 e hoje faz 44 anos. Parabéns.
Obrigada, Alice.